Muito bem, hoje nós queremos dar seguimento às nossas mensagens sobre o tema Quando o Amor é Maior. E de maneira especial, hoje nós queremos conversar sobre a temática Quando o Amor é Maior do que a Teimosia. A teimosia é um comportamento bem comum de todos nós. Esse é um daqueles clássicos exemplos onde nós podemos dizer: quem nunca teimou na vida, que atire a primeira pedra. Apesar de esse ser um comportamento bem comum entre nós, nós ainda assim temos dificuldade em admitir a nossa teimosia. Na maioria das vezes, nós relacionamos esse comportamento às crianças, aos adolescentes ou a algum grupo específico de pessoas. Por exemplo, nós que vivemos aqui no contexto da região sul, onde temos muitas famílias de origem alemã, nós costumamos dizer que o alemão é teimoso. Nós até fazemos piada dizendo que alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com alemão. E isso pode até ser verdade, mas seria um erro dizer que apenas algumas pessoas são assim ou que apenas algumas pessoas têm esse tipo de comportamento. Quando nós procuramos destacar mais a teimosia das crianças ou de algumas pessoas em especial, o que nós estamos querendo fazer, na verdade, é tentar nos esquivar da nossa responsabilidade ou desviar o foco da nossa própria teimosia. Nós terceirizamos o problema e jogamos também toda a culpa sobre as outras pessoas. A verdade, queridos, é que nós precisamos reconhecer: todos nós somos teimosos. Claro que alguns são mais teimosos, outros menos, mas todos nós, num determinado momento, temos um comportamento de birra e nós agimos com teimosia. E ao longo da minha experiência de vida, o que eu tenho aprendido são duas verdades acerca deste comportamento. Em primeiro lugar, é que a teimosia, ele é um comportamento extremamente desagradável. Seja quando nós precisamos lidar com a teimosia dos nossos filhos pequenos, ou quem sabe dos momentos de teimosia dos nossos filhos que estão na adolescência, ou até mesmo quando nós precisamos lidar com esse comportamento com aquele adulto que insiste em se manter irredutível diante de uma discussão ou de uma situação. Quando pessoas insistem nesse tipo de comportamento, isso é algo emocionalmente desgastante, e isso tem uma enorme capacidade de nos deixar irritados, frustrados e até mesmo decepcionados, seja com os nossos filhos ou com as pessoas que insistem no comportamento e na atitude de teimosia. Uma segunda verdade que eu aprendi ao longo da minha vida sobre este comportamento é que a teimosia é um comportamento que sempre traz consequências para nós. E na maioria das vezes, essas consequências, elas serão negativas ou vão nos prejudicar de alguma forma. Quem aqui nunca desobedeceu a uma recomendação do pai e da mãe e de repente depois acabou se dando mal? E além de sofrer as consequências da desobediência, ainda precisou ouvir aquela frase terrível que nos deixa totalmente desconcertados, do tipo: eu não te avisei que isso ia acontecer? Queridos, a teimosia, na verdade, ela revela todo o nosso orgulho. A teimosia, ela acaba desmascarando o nosso egoísmo e também ela deixa muito clara a nossa dificuldade em reconhecer os nossos próprios erros. Porque na maioria das vezes a nossa teimosia, ela está justamente nesse fato, que nós insistimos num comportamento equivocado, num comportamento errado, porque nós simplesmente não queremos dar o braço a torcer. Por isso é que ela prejudica tanto a nossa vida, mas ela também acaba prejudicando todos os nossos relacionamentos. Vários relacionamentos, eles se desfazem ou eles acabam sendo prejudicados por causa da teimosia de uma ou mais pessoa que insistem no erro e não estão dispostas a rever a sua maneira de ser e de agir. E queridos, quando nós insistimos nesse tipo de comportamento, isso não afeta apenas os nossos relacionamentos com as pessoas, mas isso também acaba afetando o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a nossa teimosia, ela também vai contra aquilo que é o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. A insistência em continuar numa postura equivocada, em atitudes que são erradas, elas acabam nos levando para longe daquilo que é o desejo e o propósito de Deus para a nossa vida, e com isso a nossa teimosia também afeta o nosso relacionamento com Deus. E por isso a melhor maneira de nós superarmos a teimosia é deixar com que Deus nos transforme, deixar com que Deus transforme o nosso coração e que Ele acabe também transformando a nossa maneira de ser e de agir. E a boa notícia que a palavra de Deus tem para nós é de que Deus, Ele jamais desiste de nós. Na verdade, Deus não desiste de ninguém, mesmo quando nós somos teimosos. O desejo de Deus é sempre nos mostrar que o seu amor é maior do que as nossas atitudes e de qualquer outro comportamento inadequado que nós possamos ter. Deus, Ele sempre quer transformar a nossa vida e os nossos comportamentos. Deus também deseja transformar a nossa teimosia em atitudes de humildade e mansidão. E quando Deus, Ele transforma a nossa teimosia em atitudes de humildade e mansidão, então nós temos a oportunidade de experimentar um novo padrão de relacionamento com Deus, mas também com as pessoas que estão à nossa volta e também com o mundo. E queridos, por isso hoje nós queremos refletir, nós queremos olhar para a história de um homem que está na Bíblia e aprender com esta história aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida, nos ensinando que o seu amor é maior do que a nossa teimosia e de que também Ele deseja transformar a nossa vida, nos tirar desta atitude de teimosia e nos levar para uma nova postura de vida e de comportamento. E eu quero convidá-los hoje para refletirmos sobre a vida de um homem chamado Jonas. A Bíblia tem um livro que traz, que tem justamente o mesmo nome, Jonas, que fala sobre a vida de um homem, que foi um profeta de Deus que tinha esse nome, o nome de Jonas. E lá no livro de Jonas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Queridos, a história de Jonas, ela começa com Deus confiando a este homem uma tarefa extremamente importante. Deus diz a Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até o céu. Queridos, Nínive era uma cidade muito importante na antiguidade. De acordo com o relato do próprio livro de Jonas, no capítulo 4, no versículo 11, nós encontramos a seguinte informação sobre esta cidade: que Nínive tinha mais de 120 mil habitantes. Isso para uma cidade antiga, queridos, é uma população enorme, extremamente grande para os padrões da época. E essa grande e importante cidade se deixou tomar pela maldade. Toda a cidade, todos os seus habitantes estavam praticando todo tipo de maldade uns contra os outros, e também esta maldade acabou chegando até Deus, né? Eles estavam num nível tão alto de maldade que Deus chega a afirmar que este comportamento reprovável chegou até o céu. Ou seja, Deus está dizendo: o comportamento desta cidade, a atitude destas pessoas ultrapassou o limite do aceitável e do tolerável. E a tarefa de Deus então para Jonas é que ele vá até a cidade de Nínive e ele repreenda e condene a maldade praticada naquela cidade. Queridos, repreender e corrigir alguém nunca será uma tarefa fácil. Ninguém gosta de ser repreendido. Até mesmo eu tenho dificuldades quando eu preciso ser repreendido. Imagino que com vocês também seja assim. Agora, imagine uma pessoa ter que fazer isso com uma cidade inteira. Uma cidade que já se tornou famosa pela sua maldade. Nínive ainda tem um agravante, porque Nínive também não era uma cidade que pertencia ao povo ou à nação de Israel. Jonas pertencia ao povo de Israel, Nínive não. Nínive pertencia a uma nação estrangeira. E agora Jonas tem que ir lá nesta cidade, que não fazia parte do seu povo nem da sua nação, e repreender e condenar a maneira como aquela cidade e as pessoas da cidade têm se comportado. Ou seja, a missão de Jonas não é nada fácil, e ter que corrigir e repreender essa cidade poderia ser um bom motivo para começar uma guerra. E não é por acaso que, diante desse desafio enorme, Jonas simplesmente ele acaba fugindo. Deus pede para que ele vá até Nínive repreender e condenar a cidade, mas diante de toda dificuldade desta tarefa, Jonas prefere fugir. E numa postura de desobediência à tarefa que recebeu da parte de Deus, Jonas decide ir para uma cidade totalmente diferente, que é o que nós vemos no versículo 3 que acabamos de ler. Queridos, só que a teimosia de Jonas em obedecer aquilo que Deus tinha pedido a ele pode até tê-lo livrado de um problema, mas acabou colocando Jonas numa situação muito pior, numa enrascada muito maior. A teimosia de Jonas o leva a experimentar a repreensão de Deus. O navio no qual Jonas embarcou para fugir da tarefa que Deus tinha dado a ele, acaba sendo agora surpreendido por uma forte tempestade. E a situação se torna caótica a ponto de quase aquele navio estar afundando. E Jonas percebe que aquilo que está acontecendo com aquela tempestade, com o risco de um navio naufragar, é uma consequência direta da sua teimosia. E como uma forma que Deus também procura mostrar para Jonas que ele não está contente nem satisfeito com a atitude teimosa de Jonas. E por isso Jonas aconselha os ocupantes daquele navio a jogá-lo no mar, porque ele sabe, a culpa de tudo isso é minha. A culpa desta desgraça que está acontecendo é consequência da minha teimosia. E Jonas diz, joguem-me ao mar e a tempestade vai passar. E é isso que as pessoas fazem. Jonas é jogado para fora do navio. Só que, queridos, quando tudo parece indicar que agora Jonas chegou ao fim da linha e de que não há mais esperança de salvação para Jonas, então aquilo que poderia ser o fim da linha para Jonas se transforma numa oportunidade para que ele experimente a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus. Por quê? Mesmo diante da teimosia de Jonas, Deus não apenas preserva a vida de Jonas, como também Deus dá a oportunidade para que Jonas abandone o seu comportamento de teimosia e que possa agora se voltar para Deus e também dedicar a sua vida em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus, ele traz livramento para a vida de Jonas. Deus dá uma demonstração clara de que o seu amor é maior do que a teimosia de Jonas e Deus dá a Jonas a oportunidade de experimentar um momento novo. E sabe, queridos, o que acontece? Jonas não tem apenas a sua vida poupada, mas agora ele cumpre aquilo que Deus espera dele. Jonas percebe o tamanho do amor e também do cuidado de Deus sobre a sua vida quando ele preservou a vida de Jonas. E aí agora Jonas decide, então, abandonar a teimosia e obedecer a Deus. E olha só qual é o resultado da obediência de Jonas a Deus. Nós lemos lá no capítulo 3, dos versículos 1 a 5 de Jonas. Quando Jonas prega, então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Queridos, o que acontece quando Nínive escuta a mensagem de Jonas é que toda aquela cidade, desde o maior até o menor, eles se arrependem da sua maldade que praticavam. E numa postura de humildade e arrependimento, aquelas pessoas elas se voltam para Deus e mudam o seu comportamento. Abandonam a sua rebelião, a sua teimosia, a sua maldade e se voltam em arrependimento a Deus. Queridos, esse é o sonho de todo pastor, de todo pregador, que a sua mensagem, quando anunciada, desperte no coração das pessoas esta entrega total a Deus, que pessoas possam estar abandonando os seus maus procedimentos e se voltando agora para viver uma vida dedicada a Deus e à vontade de Deus. Queridos, diante da atitude de Nínive, que se arrepende e se volta para Deus, mais uma vez o que nós podemos perceber é que Deus demonstra que seu amor é maior do que a rebelião, é maior do que a teimosia. E Deus desiste de castigar a cidade de Nínive. E Deus preserva aquela cidade e a vida de todos os seus habitantes. Olha só que mensagem maravilhosa. Quando o amor de Deus é maior do que a teimosia. E aí, queridos, a pergunta é: e Jonas? O que acontece com Jonas diante desta atitude de Deus de poupar e salvar aquela cidade? Queridos, em vez de Jonas se alegrar porque Deus agiu com graça e misericórdia com a cidade de Nínive, assim como Deus havia agido com ele também, Jonas, ele mais uma vez se torna e assume uma postura de teimosia e birra em relação a Deus. E ele fica bravo com Deus. E olha só o motivo pelo qual ele fica bravo com Deus e se volta contra Deus. Ele diz assim para Deus: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas que depois se arrepende. Isso está lá no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3. Ou seja, queridos, Jonas está chateado justamente porque o amor de Deus é maior do que a nossa teimosia e maior do que o nosso pecado. E mais uma vez, agora, Deus precisa deixar claro para Jonas que o seu desejo sempre será o de salvar e redimir qualquer pessoa, povo e nação que se arrependa dos seus maus procedimentos e que se volte para ele. Deus, ele não se alegra com a dor, com o sofrimento e com a morte de ninguém. Deus sempre age no sentido de que haja transformação no coração das pessoas, haja arrependimento e disposição para mudança de vida. Olha só o que Deus diz lá em Ezequiel capítulo 33, versículos 11. Juro pela minha vida, palavra do soberano, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Queridos, esta é a mensagem que fala de um Deus que é maior do que a nossa rebelião, que é maior do que a nossa rejeição e que é maior do que a nossa teimosia. E queridos, diante disso, qual é o desafio que esta mensagem nos traz? Primeiro, o desafio que esta mensagem, que nos mostra que o amor de Deus é maior do que a nossa teimosia, nos convida a reconhecer que a nossa teimosia pode nos afastar de Deus, do seu propósito e pode também nos afastar das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, queridos, a segunda questão que nós podemos aprender e o segundo desafio é entender que o amor de Deus é maior do que a nossa teimosia e que Ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance, desde que nós estejamos dispostos a nos arrepender, a abandonar a teimosia e assumir uma postura de humildade e mansidão. E o terceiro desafio que essa mensagem nos deixa é que, queridos, o fato de o amor de Deus ser maior do que a nossa teimosia, isso não é uma validação para que a gente continue insistindo no nosso comportamento errado, no nosso comportamento de teimosia. Deus nos convida a deixar a teimosia de lado e a nos voltar a Ele, a uma vida de obediência, a uma vida que se deixa moldar e transformar, uma vida que deixa de lado a teimosia para viver de acordo com o propósito de Deus. Queridos, esses são os desafios que esta mensagem nos deixa e que você possa estar refletindo sobre eles e que você possa estar pedindo que Deus te ajude a poder viver de acordo com aquilo que é o desejo e vontade de Deus para cada um de nós. Amém.